Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Para Nerds.
Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações mutagênicas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e esse é o 40º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E nesse episódio eu quero dar continuidade a um quadrinhologia feito há algum tempo atrás, em que a gente, eu e o meu querido e recém-descoberto sobrinho Caliban, havíamos começado a falar sobre a saga dos mutantes da Marvel, os X-Men, e hoje iremos continuar. E já que vou continuar aquele assunto, ninguém melhor para chamar para esta continuação do que o cidadão que começou a Estou Aqui, o meu querido sobrinho Caliban, do jwave.com.br. Saudações, Caliban.
Saudações, meu caro tio. É uma honra estar aqui e um prazer novamente.
Ok, mas não estamos sozinhos. Eu trouxe um cidadão que vocês já conhecem, pois ele participou daquele Paranerdia de recomendações de quadrinhos. Sim, é ele, Matheus Vale, também conhecido como o Homem Quadrinho, HQ Man.
Saudações, pessoas, como é que estão aí? Beleza?
E aí, Matheus, como é que tá essa força?
Ah, cara, tudo tranquilo, né?
Lendo muito?
Porra, cara, eu tô com pouquíssimo tempo pra ler, mas eu faço o que eu posso, né?
Senão você não seria o homem das HQs, né?
Cara, se eu pudesse injetar quadrinho direto no cérebro, que nem naquele filme Dark City lá, cara, eu certamente faria isso.
Que nem Matrix, né?
É, se eu pudesse implantar os quadrinhos e simplesmente lembrar deles depois, eu faria isso.
Um momento Jabazex, Caliban, como é que tá o J-Wave?
J-Wave tá bombando agora, estamos em basicamente fase nova, uma quantidade de trabalho absurda que tá surgindo da gente querer fazer tudo sozinho na mão. Eu falo pro pessoal ir lá visitá-lo em www.jwave.com.br, como você falou, mas nós falamos lá de, teoricamente, cultura japonesa, mas é o que menos se fala no J-Wave ultimamente.
É, menos se fala no podcast, mas no, nos textos que tem lá...
É minha capacidade de desviar o assunto, porque o podcast eu tenho mais controle, os textos não.
E, aliás, parabéns pelo visual do J-Wave, que tá fantástico. E um abraço para o Daigo. Essa é piada interna que só quem ouve o J-Wave sabe do que se trata. Ouça, vocês vão saber o que é um abraço para o Daigo.
É, eu voei, você que ouvi agora.
Ouve, Matheus, tu vai entender e aí tu vai dar risada.
E vai mandar abraços pro Daigo também.
E tu, Matheusinho, ainda estás sem site?
Ainda tô sem site. Eu sou, justamente por falta de tempo e por não entender porra nenhuma de programação, eu tô fazendo um negócio sozinho, na marra, aprendendo com aqueles tutoriais do YouTube, né? E, tipo, tá demorando pra sair, mas eu espero que saia ainda esse mês agora que vai entrar.
Quando sair, me avisa que ganhar mais um jabá de grátis aqui no Paranerd.
Opa, com certeza.
Então, como momento Jabazex do Matheus, apenas procurem ele no Twitter, que é o cidadão @HQ_man. Só isso, né?
Sou eu mesmo.
E mesmo no Twitter, quem quiser encontrar meu sobrinho Caliban, basta procurar ou @JWaveCast ou então @Caliban com dois L's, né, sobrinho?
Exatamente.
Bom, voltaremos daqui a pouquinho para continuar este assunto tão gênico, daqui a pouquinho, depois dos e-mails do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá. Música.
got a nerd mail.
Muito bem, PacDeb, vamos a uma leitura de Nerd Mails e Paradoxos aqui no Paranerdia!
Vamos.
Porra, mas tu tá desanimado pra cacete, hein, cara?
Só uma coisa, eu vou deixar bem claro que hoje à tarde eu estava aqui em casa e eu senti uma tremulação na força, me indicando que você ia pedir pra eu fazer isso.
já tem muita gente acusando o Paranerd de ser imitação do Nerdcast mesmo, então por que não imitar logo de uma vez?
Ah, nerd chato, que não tem família, que não tem mulher pra tomar conta. É fogo, não, deixa esses caras pra lá, né? Ficar ligando pra esses caras?
É, dane-se se vocês acham que eu sou imitação do Nerdcast. Eu também já botei o nome de Nerd e-mail na seção de e-mails do Paranerd. Já deve ter uns 3 ou 4 podcasts por aí com Nerd e-mails, então tô pouco me lixando com isso.
É, e também como se o fato de que o Jovem Nerd fosse o único podcast com conteúdo nerd, algo do gênero, né?
É.
Na internet. É o único blog, blá blá blá. Vai, pô, deixa pra lá. Eu prometi que eu não vou, que eu, pra minha esposa, que eu vou diminuir a quantidade de palavrão por segundo que eu falo. Tá.
Bom, mas vamos agora aos recadinhos, né? Se você, ouvinte do Paranerdia, quer mandar um e-mail para aqui, o Paranerdia, qual é o endereço daqui, ô Gabriel?
Cara, é a coisa mais difícil da face da terra, é paranerdia@paranerdia.com.br.
E se, além de quiser mandar e-mails, os nossos ouvintes quiserem nos comentar pelo Twitter, como é que faz?
@paranerdia. E outra coisa, por falar em comentário, assim como a minha regia fala que o mínimo que o fã tem que fazer é seguir no Twitter, cara, eu sou abusado. O mínimo que você tem que fazer é seguir a gente no Twitter e comentar os posts.
Ah, eu também acho, mas não pode falar também, que senão espanta a galera toda, né?
E pelo Facebook,
entendeu? Tem, é www.facebook.com/paranerdia. Assim que você curtir a página do Paranerd no Facebook, automaticamente em seu mural do Facebook você receberá os posts do Paranerd fresquinhos assim que forem publicados.
Muito bom.
Bom, né? Se você quiser seguir este paquidérmico companheiro de leitura de e-mails que eu tenho aqui no Paranerdia, você procure por @GabrielWebler, que
igual o amigo meu lá do trabalho fala, é o Webler. Web de internet e ler de leitura.
É, então, Gabriel Webler, né?
Mas já aviso logo, eu não boto nada de interessante no Twitter. O máximo que você vai ver é eu fazendo uma piada interna com os caras do trabalho e a minha playlist de música. Eu já comunico logo. Então eu avisando pra esse nerd maldito aí que eu mandei DM pra ele ou algo do gênero.
É, né? Você vai saber quando é que o Gabriel tá mandando posts. Porque quando ele me manda DM, vocês podem ter certeza que é post na fila.
Ah, é? Ah, é. E também tem, se você quiser seguir esse nerd que acabou de falar, é só seguir um tal de @onerdmaster também, que ele sim posta, ele conversa com o pessoal. Eu não consigo ter esse senso de social, não.
É, porque também você não consegue ter um emprego sem fazer porra nenhuma que nem o meu, né?
Bons tempos.
Ah, sim, mais uns recadinhos. O Paranerd ainda depende de vocês, ouvintes, para se manter no seu domínio.com.br, que não é de graça, já foi de graça, mas agora começou a, vamos dizer, a sessão tô pagando pelo domínio. Então, por favor, clique nos links de venda do Submarino, do seu Saraiva e outro. Aliás, eu tô botando tanto o link do Submarino quanto do Saraiva, por quê? Porque eu vou atrás da oferta que tiver mais barata. Se eu encontro o filme mais barato no Submarino, eu boto o link do Submarino. Se eu encontrar mais barato no Saraiva, eu boto do seu Saraiva. Eu sempre vou querer botar o que for de melhor de oferta para os ouvintes do Paranerdia.
Porco capitalista. Ah, vai.
Ah, você também tá reclamando de quê, seu puto?
Eu não. Eu não. nada, cara. Vamos lá.
Ainda nesse quadro de recados, sim, eu como querido aprendiz de Dudu Salles Filho.
Ah, muito bom.
Umas participações pelas webs da vida.
Muito bonito.
É, né? A primeira participação que eu quero mostrar pra vocês, vai ter o link aqui embaixo, vai ser no BadernaCast número 33, em que eu e a galera do Ultra Badernista falamos sobre os filmes da trilogia Transformers. Algum comentário sobre os filmes do Transformers?
O cara não é ruim não, cara. Não é ruim não. O Michael Bay tá pra pólvora, assim como o Tarantino tá pro sangue, né, cara?
Ah, é. Isso é verdade. Bom, e continuando o meu momento arrozinho de festa, eu também tive uma participação bem pequena no Jurassic Cast Elo Perdido 2, em que eles fizeram uma senhora homenagem ao maravilhoso dublador Mário Monjardim, do Salsicha. Eu enviei um áudiozinho pequeno em que eu fiz a minha pequena homenagem ao dublador Mário Monjardim, que, pra quem não sabe, é o dublador de Salsicha, Frangolino, Pernalonga e vários outros personagens que encantaram a infância desses dois nerds gordos que estão lendo aqui.
É, o cara não fez muita coisa não, né?
Ah, não, um pouco, né? Gene Wilder, pô, uma porrada de filme. Aliás, a galera lá do Jurassic Cast acertou na mosca, cara. Gene Wilder é uma pessoa que nasceu em dois corpos. Você já chegou a ouvir esse Jurassic?
Vou ouvir, eu tô fazendo uma maratona deles agora. Vamos começar a perder já os ouvintes.
Sim. E, no caso, os links, obviamente, dessas minhas duas participações vão estar aqui nos links relacionados. Bom, recados dados, vamos agora à leitura dos e-mails. Gabriel, querido, se incomoda de ler o primeiro?
Cara, o primeiro e-mail é do Léo Luz, do Action Nerds. Olá, seres terráqueos, tudo bom, Legendmaster? Parabéns pelo podcast sobre o Dia dos Pais e por trazer convidados fantásticos. Eu ainda não sou pai, mas pretendo ter meus padawans queridos e, para ajudar, eu quero um casal. Eu também.
É.
Vamos lá. É, de observações boas, eu gostei como as histórias foram se encaixando no cast. Cada um falava uma coisa que completava a outra e no fim virou o mesmo papo de pais. Você não cortar a edição por causa do seu filho fazendo manha, eu achei genial. O pai podcasteiro é isso.
Você ouviu, pai querido? Óbvio, né?
Kiko, alô? Alô? Ah, tá cortando a ligação.
Ah, ah. Tá bom, palhaço. O que é que tu achou do paizinho querido?
Cara, ficou legal pra cacete. É sério. Eu vou até falar um negócio aqui que você me convidou e por motivos do meu provedor querido e amado eu não pude participar. Mas, cara, eu tava ouvindo, teve muita parada que encheu os olhos, teve coisa que eu chorei, eu borrei de rir, de passar vergonha no ônibus de novo. Mas esse lance que ele botou, que ficou bom, cara. Ficou aquele papo corrido, o famoso papo corrido.
É, mas tem edição nessa brincadeira. Parece que não editei nada, mas editei sim. Tem muita coisa isso aí, cara, sério. As participações do Pastor Cleibon, do Boris e do Nerdandertal foram foda bagarai.
Cara, eu vou te falar que o Nerdandertal e o Pastor Cleibon tem que andar com graxá na roxa, tu figura.
Não é à toa que eles são web celebrities.
Caraca, meu irmão, é muito figura pra pessoa só, cara. Vamos continuar com esse bagulho aqui. Posso enumerar inúmeros momentos bons junto a meu pai, desde jogos de futebol a almoços familiares. Mas hoje sinto muita falta, principalmente da palavra família. A parte ruim é que meus pais se separaram e isso é um choque ainda na minha vida, mesmo depois de 5 anos. Eu vou te falar que os meus pais se separaram, eu recebi o anúncio, eu tava trabalhando.
Porra.
É. Eu tava no trabalho, tava no intervalo de uma aula pra outra, tô com o celular, tô indo embora. Minha mãe falando, eita, como assim? Pera aí, cara, mata tudo caminha depois, se preocupa não.
Então tá, vamos lá.
Bom ou ruim, ele me ensinou a razão da palavra família, que quero para a minha vida. Eu sei também que minha querida Kel pensa da mesma forma. Grande abraço do amigo e parceiro Léo Luz, do Action Nerds. Cara, meu bacana, legal. Por favor, continue mandando e-mail. E manda e-mail também com sugestão de posts pra gente, né?
Ah, sim, bom também.
E principalmente pro TI.
E claro que pro Mini Jabazex, acessem o blog do meu querido Léo, que é o actionnerds.com.br, parceiraço daqui do Paranerdia, onde ele inventa aquelas porcarias, aquelas tirinhas que eles fazem com as bonequinhas, quer dizer, os action figures que ele tem em casa, apesar de que ele tem feito muito com pequenas princesas da Disney, mas deixa pra lá.
Sua vez, vai lá, engraçadinho.
O segundo e-mail que eu recebi também do Paranerd, de que paizinho querido, foi do já meu famoso e querido mandador de e-mails costumaz, Eduardo Cosso, de 32 anos, São Paulo, SP, e com os seus 1001 jabás. Ele tem jabá aqui para o MasmorraCast, que é do cinemasmorra.com.br, tem jabá aqui para o Destino Poltrona, que é destinopoltrona.com.br.
Oi? É muito jabá, cara.
Ele tem também participação no internetdiscada.com e no dimensãonerd.com. Aliás, eu tenho que agradecer porque o dessa semana lá do Dimensão Nerd, ele fez lá o podcast da semana, foi justamente o Paranerdia 39 de Paizinho Querido. Então eu tenho mais é que agradecer, Eduardo, pela indicação lá no Dimensão Nerd, cara. Obrigado.
Valeu, Eduardo.
Bom, o e-mail dele diz o seguinte: amigo Nerdmaster, parabéns por este programa sensacional sobre histórias dos pais. Infelizmente, meus pais se separaram quando eu era pequeno. Lembro de umas coisinhas, como o dia que ele arrumou um brinquedo musical quando eu ainda usava berço, bem bebezinho mesmo, uma das minhas memórias mais antigas. Caraca, ele lembra de coisa dessa época? Eu não lembro, não.
Não, o álcool cortou muita coisa, vai.
O álcool cortou muita coisa? É. Eu não uso álcool não, mas também não tenho essa memória toda também não. Bom, meus dois irmãos chegaram a trabalhar com ele, mas eu tive a felicidade de pular isso, pois se trabalhar em família é complicado, imagina com nossos pais. Então, meu vô, por parte de mãe, se transformou em meu pai substituto. As coisas que eu fazia na escola de dia dos pais, eu dava para ele, pois era a pessoa que pagou meus estudos junto com minha avó. Eles hoje não estão mais entre a gente, mas o carinho permanece em meu coração. Meu pai já sofreu um acidente de carro bem feio. Tem um problema sério em seu coração. Já chegou quase a ser declarado morto, mas continua firme e forte, tomando seus remédios obrigatórios e parando de fumar, o que foi a única coisa boa disso tudo. Caraca! Porra! Espero que quando eu me tornar um pai, eu seja o melhor em tudo, pois ser filho de casal separado é algo muito duro para uma criança pequena, ainda mais quando ela vê outros pais permanecendo no relacionamento até o fim de suas vidas. Abraço a todos. Eu vou deixar um aviso para você, sabe, Eduardo? Você vai ser o melhor pai, se possível. Eduardo, obrigado pelo seu e-mail. E agora vamos mandar uma sequência de abraços para quem mandou comentários, porque, gente, vou te contar um negócio não. Esse Paraná Dia dos Pais quase ganhou já o prêmio de podcast mais comentado. Praticamente já está ganhando o prêmio de podcast mais comentado de todos. Ainda não ganhou, mas ainda pode receber mais comentários em breve, né? Mas com certeza ele já ganhou o prêmio do que tem os comentários mais longos de todos. Então,
é verdade.
Justamente por causa disso, a gente infelizmente não vai conseguir ler os comentários todos, mas galera, passa lá no post, leia os comentários que foram feitos e se quiser participar da conversa, mande seus comentários também, porque tá um papo muito legal lá no Paranerdia 39. Bom, então, vamos mandar primeiramente um abraço para Alessandro Leite.
Um abraço pro Nerdandertal, que por incrível que pareça, conhece uma prima minha, rapaz. Olha só que bacana, ele botou nos comentários lá.
É, né, cara, mundo pequeno, coisa. Um abraço também para o Bruno Fuzileiro.
Um abraço pro David Blackout.
Um abraço pro meu querido amigo Kio Caio César do Farzine.
Um abraço pro Éder.
Um abraço para o Pac... Pac Derby, porra?
Como assim?
Tá, tu comentou, tá. Então dou um abraço pra você, Gabriel, viu? Olha que...
Fiquei feliz, vou até chorar.
Que mais?
Um abraço pro Lucas Amura, o podcasteiro.
Um abraço pro Drug, comentarista de estimação da Combo Podcasts.
Action Nerds, como assim? Hã? Alcunha? Léo Luz?
O Léo Luz, quando comenta com alcunha de Action Nerds.
Ah, que bonito. Um abraço pro Léo Luz.
Então tá. E por último, um abraço para o Queiroz. Muito bem, que é lá do...
Do Máquina do Tempo?
Também, do... Não, o Queiroz é do Ultrabadernista.
Não, mas eu já bati um papo com ele lá nos posts do Máquina do Tempo. Só um detalhe, tá fazendo falta, hein?
Porra, o Máquina do Tempo tá fazendo falta pra caramba. Viu, seu Ok-Tok? Tá me ouvindo, seu Ok-Tok?
Ah, só uma coisa. Obrigado, Ok, e seu Bucol. Obrigado por me reensinar a ouvir Rush.
Ah, que bom. Então, agradeço também a... Leandro Bucol e o Ok-Tok por terem reensinado esse puto aqui a ouvir Rush.
Aí, ao contrário de Misfit, esse você tá perdendo coisa pra cacete.
Ah, tá.
E detalhe, ainda vou fazer o... Vê se eu faço um post do Nerds Rocks, que eu só fiz um até agora, falando de Rush, só que isso vai ficar gigante.
Faz em partes.
Pois é, vai ter que ser.
Tá bom. Então, e-mails lidos, comentados lidos também, e muito bem comentados por este Paquiderme, meu amigo querido. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Pelo visto, a galera gostou mesmo dessa zona que tá ficando a leitura de e-mails, que era a única parte séria, vamos assim dizer, do Paranerdia, né?
Mano, esse povo gosta de tanta besteira, vamos lá.
E vamos agora ao Cine Nerd e ao Curioso Nerd, vamos lá.
Ei, Luke! Eu sou seu pai.
Respeito a luz que você
me deve.
Ótimo,
eu o Brasil
tem ele, Curioso, né? Para o Curioso Nerds deste 40º episódio, eu gostaria de contar uma curiosidade a respeito do filme X-Men Primeira Classe, sucesso dos cinemas deste ano. Esse filme, na verdade, deveria ter sido X-Men Origins Magneto, com uma história muito mais focada ainda nas origens do mutante Rei do Magnetismo. Porém, com o tremendo fracasso que foi o filme X-Men Origins Wolverine, tanto de crítica quanto com os fãs, o pessoal da Fox acabou desistindo da ideia de um X-Men Origins Magneto e acabou colocando o roteiro com uma reviravolta, colocando como as origens da Escola Xavier, do Instituto Xavier e do Grupo X-Men. Ainda bem que eles fizeram isso, afinal de contas, X-Men Primeira Classe ficou um filme muito, mas muito bom mesmo. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Para o Cine Nerd deste episódio, eu não poderia recomendar outra coisa senão os DVDs e Blu-rays do filme X-Men Primeira Classe, que já estão em pré-venda em qualquer boa loja do mercado. Eu vou inclusive deixar o link para o Submarino, onde esses DVDs e Blu-rays já estão em pré-venda. É realmente um dos melhores filmes de super-heróis que já apareceram esse ano, e eu recomendo seriamente.
americano.
Aqui é Lucas Yasumura, o podcasteiro, e você está ouvindo para Nerdia, o podcast para nerds.
Estamos de volta! Bom, senhores, então... fizemos uma primeira parte sobre X-Men, eu e o Caliban. Lá a gente abordou principalmente a primeira geração dos X-Men, né? O quinteto inicial, comandado pelo nosso querido Professor Carequinha.
Professor Carequinha.
E capitaneado pelo fabuloso Stan Lee e Jack Kirby. E... papo vai, papo vem, o tempo passou, durante a década de 70 praticamente todo teve reprise nas reprises na reprise, né? Não,
os cinco primeiros anos foram reprises dos 8 anos de X-Men, foram reprises dos 5, 6 primeiros anos de X-Men do GB.
Vendia super pouco, né? O pessoal achava muito que era muito copiado do Quarteto Fantástico, da forma do Quarteto.
Era mais do Quarteto e também do... da Patrulha do Infinito, perdão, da Patrulha do Destino da DC.
Sim.
Então não era lido, era um gibi que chegou a ser bimestral, sabe? Aliás, não era raro ser bimestral naquela época. Mas era um gibi bimestral e tava lá só porque o Stan Lee não queria cancelar.
E quando é que o X-Men então ganhou fama, notoriedade, poder dentro da marca?
Você quer a história curta ou uma história mais rebuscada?
Resume.
1973, nós tivemos a morte da Gwen Stacy.
Sim.
E depois disso daí, eles descobriram na Marvel que polêmica gera vendas.
Mamilos!
Personagens desenhadas com peito grande vendem muito.
Também, mas isso aí foram nos anos 80 que eles foram descobrir. E aí, o que eles fizeram? Eles ordenaram para todos os títulos uma reformulação, né? Para uma coisa mais polêmica. E em 75 chegou a vez dos X-Men.
Foi então com essa história de polêmica que veio um aumento na história do preconceito contra mutantes, essas coisas, ou já tinha alguma coisa nessa época?
Olha, era bem significante antigamente. Você lê os primeiros X-Men?
É. Eles haviam, os X-Men eles foram criados desde o começo com essa intenção de fazer pessoas que sofressem preconceito porque elas já nasceram com poderes. Já tem, o Magneto já existia desde muito antes também, foi criado junto com a equipe, né? Mas isso não aparecia nos quadrinhos. Aparecia aventura, aparecia porrada, aparecia briga, aparecia algumas tramas, mas preconceito racial realmente não aparecia muito.
E aí, em 75, surgiu o que, Caliban, para dar uma virada nessa brincadeira?
Em 75, eles chamaram um escritor, o Larry Wayne, que para quem conhece quadrinhos, ele é um dos pais do Monstro do Pântano. E esse escritor, ele resolveu fazer o que? Se o que traz é preconceito, não adianta falar que mutante vai sofrer preconceito, porque não existe mutante. Vamos colocar coisa que sofre preconceito nos Estados Unidos, vamos colocar estrangeiros aqui.
Estrangeiros de várias etnias, né?
Ele pegou tudo que era odiado nos Estados Unidos, odiado assim, tudo que era mal visto, ele pegou... A gente tinha um personagem que era negro, que é a Tempestade, né? Tinha um japonês, tínhamos russos, que na época eram odiadíssimos.
Nossa, eu acho que foi um dos primeiros quadrinhos a colocar um russo socialista como um herói, né? Porque até então, acho que só tinha aparecido como vilão os socialistas.
Tem vilão do Homem de Ferro.
Vilão do Homem de Ferro. O mandarim, que é chinês, né? China socialista também.
Sim, sim. Aliás, Homem de Ferro só tinha vilão estrangeiro, né? Praticamente o único vilão americano do Homem de Ferro era o Justin Hammer. Os americanos do Homem de Ferro, só aqueles que fossem inimigos da indústria.
Inimigos industriais.
Mas quando foi que surgiu essa patota, galera? Foi com o X-Men Gigante?
A maioria, sim. O Wolverine não surgiu no X-Men Gigante. Ele apareceu antes, se eu não me engano, um ou dois anos antes, como coadjuvante numa história do Hulk, da revista do Hulk.
E, aliás, o Wolverine dessa história do Hulk, que era o Hulk contra o Vendigo, contra o Wolverine.
É.
Dá pena, né? E, pra quem nunca viu essa imagem do Wolverine, eu vou catar essa imagem e colocar como link aqui no Paranerdia. O Wolverine era muito escroto, cara. Era um personagem muito feio. Não que ele fosse bonito hoje, né? Mas, porra, era um muito bizarro. Vocês não acham, não?
A máscara dele parecia uma máscara de escola de samba, cara. Ele tinha bigodes desenhados na máscara, tipo como se fosse um gato, tá ligado?
Máscara de gatinho.
Máscara de gatinho, cara. Ele parecia a maquiagem daquele cara do Kiss, sabe? O baterista.
Não fala isso não.
Tu discorda?
Não dá pra discordar, mas poxa, eu gosto de Kiss, cara.
Ah, tá bom. Então é porque você gosta de Kiss. Então tá. Está recebida a sua queixa. Muito bem. Agora, Cal, o que, que tu acha dessa primeira história do Wolverine contra o Hulk e o Vendigo?
Questão de personagem, o Wolverine dessa época não era um mutante, ele não tinha fator de cura e as garras dele eram nas luvas, ele tinha luvas com as garras.
Ele era um qualquer.
Ele era um idiota qualquer, só pra fazer uma aparição rápida lá.
Ele deve ter entrado, tomado uma porrada e saído.
Ele chegou a arranhar o Hulk lá, mas, meu, fora isso, ele só aparece lá, toma as porradas e sai. Agente secreto canadense em qualquer um lá.
Não tem como ser secreto com uma roupa daquele jeito, né?
Mas... Ah, não.
Isso é, realmente, agente secreto com aquela roupa discreta... Tá, esquece. Passando para a história do X-Men gigante, né, de 1975, temos em primeiro lugar, entre aspas, a última missão da equipe clássica, que nessa época era o Ciclope, a Jean Grey, o Homem de Gelo, Fera não.
O Fera tava fora nessa época.
O Anjo ainda tava?
Tava.
O Anjo tava. E tava o irmão do Ciclope, o Destrutor, mais a menina do magnetismo lá, Polaris.
E eles foram enfrentar Krakoa. Até então ninguém sabia, a Ilha Viva, né?
E depois ninguém ficou sabendo também, né? Porque parou aí.
Parou aí, né? Que ninguém lembrou da ilha, né? Ela só apareceu aí, ela nunca mais foi contada em lugar nenhum, sério?
Não, ela apareceu, já foi citada outras vezes, mas a relevância dela é zero.
Ah, tá. É porque também, o pessoal sabe que ali é uma ilha viva, é perigoso. Vai ficar indo pra lá de novo pra quê, né?
Ah, mas é que nem o Vanisher lá, o segundo vilão dos X-Men, que ficou 200 anos desaparecido.
Mas também é um vilão bem, bem, bem bolha esse Vanisher.
Sim.
É um vilão que desaparece muito. Agora, só sobrou quem do primeiro ataque, da primeira leva?
Eu acho que segundo a história... Dentro da história, o professor Xavier detectou um mutante nessa ilha, ele não sabia que era uma ilha viva, e mandou os X-Men pra lá, e aí fudeu tudo, e só voltou o Ciclope pra contar a história. E aí foi aí que o professor Xavier resolveu reunir essa equipe nova, pra resgatar os primeiros X-Men que foram lá.
Mas, sinceramente, só voltou o bunda?
É, só o Ciclope conseguiu fugir antes de voltar lá com a equipe de resgate, né?
É, mas você fala bunda, mas o Ciclope da equipe nova, ele tá um dos mais poderosos, né, da equipe, perdão. O Ciclope antigamente era um dos mais poderosos da equipe. E o Chris Claremont, ele faz questão de estressar isso na nossa cara, que o Ciclope é forte pra caramba.
Sim, as pessoas não gostam do Ciclope, cara, mas ultimamente nos X-Men eu tenho desenvolvido respeito por ele, porque ele tá um líder foda.
Atualmente?
Atualmente.
Ele sempre foi, mas ele era mais bunda antigamente.
Ah, ele apanhou da Tempestade quando a Tempestade não tinha poderes. Ele era bundão antigamente.
Mas ele bateu na equipe inteira quando ela tinha poderes.
Depende do escritor, né?
Mas foi o mesmo!
Depende da personalidade do escritor, né?
Depende da paranoia do escritor. Aí entra em ação agora a equipe da ONU dos X-Men, né?
X-Men International.
X-Men Internacional, né? Que tinha. Já tinha a época da Liga da Justiça Internacional nessa época, não?
Não, já não. A Liga da Justiça Internacional é dos anos 80.
Dali 15 anos depois disso aí.
Que aí começou. Vamos botar o politicamente correto nessa história, né? Ou então. Vamos sacanear logo tudo de uma vez e botar cada um de uma etnia ou nacionalidade diferente. Aí nós temos então a equipe que, mal ou bem, é a equipe, vamos dizer, mais popular dos X-Men. Eu tô errado.
Você tá errado mas só por um ponto. A equipe mais popular dos X-Men é a equipe do Jim Lee, dos anos 90.
Ah, verdade.
Que é a equipe do desenho animado.
Sim, a equipe do desenho animado.
Tudo bem, mas ela partiu dessa equipe agora.
A gente vai discutir isso no podcast mais pra frente, mas não.
Provavelmente não partiu. Então, quem entrou nessa conversa com o Ciclope? Primeiramente, Tempestade, né? Vamos botar mais mulher nessa porra dessa equipe, porque afinal de contas só tinha a Jean Grey. E o cara, quem desenhou, quem criou o personagem Tempestade, Caliban?
Foi a própria parceria dos criadores, né, do Len Wein e do Dave Cockrum.
Sim.
E de quem foi a ideia de fazer uma negra de olho azul e cabelo branco?
Ah, isso, questão de cor do quadrinho, meu amigo.
Mas que fica bonito pra caramba, fica.
Não, virou estiloso depois, né? Virou moda.
Pra caramba, pô. Eu lembro, não tem a ver com o que a gente tá falando agora, mas eu lembro na primeira história em que apareceu a Kitty Pryde, né? Que quem foi conversar com ela sobre o que é ser mutante foi justamente a Tempestade. Aí a Kitty, nossa, eu nunca tinha visto uma negra de cabelo branco e olho azul. Aí, nem eu.
E ainda tinha um detalhe que o Dave Cockrum criou, que é meio ignorado depois disso, mas os olhos da Tempestade, além de azul, também tem formato de fissura, que nem olho de gato.
Sim, sim, sim. Mas isso acho que só nos primeiros anos, cara. Depois...
Só, né, nos anos 90, os olhos dela são só brancos, né?
É, branco o tempo todo.
É verdade. E que a Tempestade, obviamente, como negra que é, não podia ter vindo de outro lugar que não fosse a África, né? Coisa bem de americano analfabeto de geografia, né?
Na realidade, a Tempestade é americana. Os pais dela são americanos, mas ela foi jovem para a África, onde os pais dela morreram, e ela ficou órfã nas ruas do Cairo, sobrevivendo como ladra.
Sim, mas nesse momento da história, da cronologia, não se sabe disso ainda.
Não, isso aí é contado bem depois.
Então...
É reticontado bem depois,
reticontado.
É isso aí. Então, vamos partir da ideia inicial que, teoricamente, ela é africana e ponto.
Bom, se você levar em conta que você é sempre mais o lugar onde você foi criado do que o lugar de onde você nasceu, ela é mais africana, com certeza.
E lá, já era nessa primeira fase dela, da vida dela, ela já era tratada como deusa na África ou não?
Quando ela surge, quando o professor Xavier vai recrutar ela, ela tá já na tribo africana, já sendo tratada como uma deusa lá.
Desde o início já tinha a ideia de que ela era uma deusa da tempestade. E o poder da tempestade, Caliban, como é que é?
Eu acho que o nome dela é um dos melhores nomes da história dos quadrinhos, né? Porque ele já fala tudo que você precisa saber.
Verdade.
O poder de controlar o clima. Cara, tá aí um poder que eu não ficaria chateado de tê-lo. Poder de quando não quiser que chova, não chove. Quando eu tiver afim, não quero sair hoje, vou botar uma motoró pra minha ia sair. Ia ser um poder interessante.
Cara, aqui em São Paulo seria ótimo um poder desses, cara. É só fazer garoar e já para o trânsito, não vou trabalhar.
O poder de fazer a poluição sair também, né?
Ah, também. Se bem que ela ia voltar em 15 segundos de volta.
Tá bom. Depois da Tempestade, acho que agora vale a pena falar do mais popular personagem da história dos X-Men, né? Que é o Titio Logan, Wolverine, Caolho e outros apelidos da vida.
Que não tem nenhum outro nome, nunca mais se fala
nisso. É, né?
O nome dele é Logan.
É só. Logan. Aí mesmo de deixar pra lá a origem, né? Então tá bom, não vamos falar de James Howlett. Deixa pra lá.
Ai. Mas se eu não me engano, isso daí era personagem de arquivo. A Marvel, eles sempre tiveram esse esquema de você ter um personagem parado. Se alguém for fazer uma história, eles tentam empurrar pra reviver aquele personagem.
Ah, mas eu não desgostei de Origens. Você desgostou, cara?
Não, não foi um gibi bom. Já ele podia ter sido muito melhor e ele desandou muito rápido, infelizmente.
Ah, eu acho que foi desnecessário, cara. Ninguém precisava saber a origem do Wolverine e ninguém perguntou.
Não, a gente sempre perguntou, mas não foi pra ser respondido. Mas não era pra ter mais mistério, né?
Era pra ser uma pergunta retórica.
Ninguém aprendeu com Lost, né? Fazer...
É a mesma coisa da vampira. Você não precisa explicar. Tá ótimo sem saber.
Ah, mas desde o início a vampira já tinha aquele papinho que ela tinha botado o primeiro namorado dela em coma. Tinha desde o início?
Mas, meu tio, a vampira foi ter nome próprio depois dos anos 2000.
Ah, sim, não, mas ninguém quer saber o nome da vampira, não.
Aí.
Eu não sei, nem quero saber. Ela já tem nome? Então fica sem nome. Eu não quero saber o nome da vampira. É vampira. Não tá com o RG dela lá, vampira?
Agora porra, eu vou... apresenta o RG, tá escrito vampira. Ah, qual é o seu nome? É vampira. E o sobrenome? Não tem.
É tipo os irmãos Mario. É Mario. É. Caliban conhece essa história do Mario Mario.
Nossa.
Mario Mario.
Luigi Mario.
É, Wolverine, cara. Tem personagem mais cultuado hoje em dia nos quadrinhos do que esse puto? Não, né?
Tem o Batman.
É. Tá, então vamos perguntar de outro jeito. Tem personagem mais cultuado na Marvel do que esse puto?
Eu acho que não.
Não, acho que é o pau pra toda a obra da Marvel, né? Porque inclusive tem uma linha de raciocínio que diz que um dos maiores poderes do Wolverine é ser onipresente.
Também.
Ah, também.
Porque ele aparece nos X-Men, os X-Men extremos, nos X-Men tal e coisa, na Tropa Alpha,
nos Vingadores.
Só em Mandripuri, no Diabo que o Carregue, nos Quim dos Infernos, no Japão Feudal, no Japão Antigo. Porra!
Mas eu acho que o Wolverine ele pode ser comparado, com as devidas proporções, à franquia do Star Wars, né? Ele é um clichê gigante. Só que ele só é um clichê gigante depois que ele foi criado, porque isso não era clichê quando ele foi criado.
Verdade.
Ele fez tudo aquilo que compõe ele virar clichê.
Verdade, perfeito. E, afinal de contas, os poderes do Wolverine, se é que tem alguém nesse santo mundo de Deus que não conhece o Wolverine, né? Vamos supor que tem algum eremita que estava nos últimos 50 anos hibernando em alguma caverna no Tibete, nunca pegou quadrinho, não sei o que, é que ele estaria também ouvindo o podcast nessa altura do campeonato, mas tudo bem. Quais são os poderes do Wolverine, Matheus?
Poderes do Wolverine, os poderes mutantes naturais dele é o fator de cura acelerado, né? E sentidos aprimorados. Além desses poderes, ele também tem o esqueleto revestido de adamantium e garras de adamantium, que foi retconizado como se essas garras fossem 100% adamantium. Depois foi dito que essas garras eram de osso e recobertas de adamantium também.
Ah, eu prefiro a ideia de que as garras são de osso e que foram recobertas de adamantium, porque faz mais sentido do que numa operação o cara ter conseguido moldar o adamantium no braço dele em forma de garra. Não faria sentido, na minha opinião.
Olha, eu preferia que fosse... Que fosse as garras 100% de adamantium, cara. Porque assim, é história em quadrinhos, então tá valendo praticamente qualquer coisa. Mas no mundo real é muito mais difícil explicar como o cara guarda aquelas garras no antebraço. E elas não aparecem. E elas saem do pulso ou saem do punho? Se ele tiver com a mão dobrada quando ele botar as garras pra fora, elas saem da parte de trás da mão ou saem do punho?
Essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Se o Wolverine estiver com a mão... A mão dobrada, será que as garras saem de dentro?
Mas é porque eu sou chato com esses negócios.
Aliás, tem uma coisa engraçada que não faz muito sentido a garra tá dentro do antebraço, principalmente se você desenhar o Wolverine como o Rob Liefeld, né?
Ah, não. Agora, sendo chato, sim, as garras saem do punho.
As garras saem do punho.
Saem do pulso, elas cortam o pulso pra fora e isso já foi feito em quadrinhos.
Já foi feito em quadrinhos, já apareceu.
Já foi feito em quadrinhos, tá. Inclusive você tem toda a era do Apocalipse, ele sem uma mão e com garras naquela mão.
Ah, sim, não, sim, sim.
E ele, não, e ele já demonstrou, ele já conseguiu com o pulso dobrado soltar as garras.
E rasga.
E elas furam o pulso.
Ah, isso eu sempre achei, né? Porque o cara faz sempre pra...
Não que isso adicione muito a nossa vida, né? Mas eu acho assim, o maior poder do Wolverine é o mesmo poder da Mônica. Ele tem o escritor do lado dele. Não tem como vencer, sabe?
É o roteirista tá do meu lado. É o poder do Goku, é o poder do Mônica.
Exatamente. É.
Tanto que o fator de cura dele, dependendo do escritor, já foi mostrado como tendo vários níveis, né? De, de, de força, né? Por exemplo, às vezes ele, o Wolverine já foi torrado até os ossos e conseguiu voltar.
Isso aqui é uma casa de respeito, você não cita a Guerra Civil aqui.
Tá bom, não vou mais fazer isso.
Mas o Wolverine do Chris Claremont, o fator de cura dele era fraco o suficiente pra se ele fosse atropelado por um caminhão, ele podia morrer. Então, isso varia pra caramba.
Não tem a ver com a atual conjuntura que a gente tá falando, mas depois que ele, entre aspas, perdeu o adamante, não perdeu entre aspas, ele perdeu mesmo. O Magneto arrancou o adamante dele, mas a gente comenta isso melhor depois. Quando ele perdeu o adamante, veio aquela ideia de que era o adamante que estava enfraquecendo o poder de cura dele, né? Que ele tinha um poder de cura quase godlike, não?
Sim,
é verdade.
Bom, mas isso não convém agora. A gente guarda para a parte 3, talvez a parte 4. Isso é que é bom do podcast, a gente guardar assuntos para depois. Quem vamos falar agora? É Noturno?
Noturno, pô, pode ser. É um dos meus favoritos dessa linha aí dos X-Men.
Somos dois. Dos mutantes dessa segunda geração, meu favorito no
Tito. É que ele é o mais carismático. E, assim, eu não sei se vocês gostam muito do Len Wein, da obra dele, mas ele é um escritor de contrastes.
Sim.
Então você olha, por mais que quem deu a personalidade para todos esses personagens não foi o Len Wein.
Foi o
Chris Claremont.
Foi o Claremont? Foi o Cockrum, não?
Não, a personalidade veio do Claremont. A personalidade é assim, né? Porque eu acho que um roteirista e um desenhista, eles têm tanta influência quanto, né? Mas o Noturno, ele criou o personagem, porque é um personagem que tem todo esse lado religioso, mais contemplativo, e ao mesmo tempo o cara é um demônio.
Sim.
Ah, e ele é um personagem super carismático, ele faz amizade rápido dentro dos X-Men, né? No grupo ali. Mas isso contrasta muito com a aparência dele. E eu acho que é um dos personagens que nessa fase dos X-Men é o que mais demonstra aquela ideia do preconceito contra os mutantes. Porque ele é um cara super 10, mas a aparência afasta as pessoas normais dele.
Porque, inclusive, nessa segunda geração, e só agora a partir dessa segunda geração, é que a gente tem mutantes que não conseguem se passar por humanos, assim, sozinhos, né? Porque até chegar essa segunda geração, mesmo Wolverine, Banshee, o Caramba 4, a galera passa por ser humano no meio da rua, se ninguém mexer com eles. Agora, o Noturno não passa por ser humano, mas nem decreto.
Noturno não consegue. Depois os professor Xavier dá pra ele aquele reloginho lá, que é mão na roda, mas sozinho...
O reloginho do Holodeck.
Mas... Esse negócio dos X-Men... Esse negócio dos mutantes feios... Você olha que os próprios Morlocks foram criados nessa geração dos X-Men, né? Que são um grupo de mutantes feiosos.
Só começou a ter mutante realmente mutante, que na minha opinião, mutante não é só ganhar poder não, gente. Tem que mudar de aparência, tem que ser uma coisa fora do contexto normal de um ser humano. Senão não é um mutante.
Então todo mundo que o Rob Liefeld desenha é mutante.
Ah, sim, do Rob Liefeld é... E pro poderes do Noturno, deixe-me falar, o cara tem um dos poderes mais bacanas, que é o teleporte praticamente instantâneo e com odor, né?
Com odor.
Com cheiro de enxofre.
De enxofre. Cara,
isso é pra sacanear mais ainda a história da aparência diabólica nele, né? O cara quando se teleporta fica cheiro de enxofre, pô.
A explicação desse odor de enxofre também, pra mim, é uma das mais legais do poder do Noturno, que depois no retcon eles fuderam, mas eu nem ligo pra isso. Que é, quando ele se teletransporta, na realidade ele passa por dentro de uma dimensão demoníaca, e quando ele volta, quando ele entra e volta, ele traz um pouco do fedor daquela dimensão.
Agora, um poder que eu acho muito bacana do Noturno, e é poder dele, é aquele de se mesclar na escuridão, cara.
Nossa,
é praticamente invisível quando ele tá no escuro, cara. Aquilo ali é um poder maneiro. Ele também se agarra nas paredes, tipo Homem-Aranha, ou é impressão?
Sim.
Sim.
E ele também vê no escuro, e a agilidade dele é maior do que um atleta olímpico.
Ele tem uma cauda prensil também.
Tem uma caudinha ali, que é o caudinha do capeta mesmo, né?
É pra ferrar, né, cara? Olho amarelo, bicho tinhoso.
Faltou chifres pra ser o capeta, cara. Tadinho do Noturno, cara, eu adoro o Noturno. Cal, você não falou, qual é o teu personagem favorito dessa segunda geração?
Dessa segunda geração tem que ser o Noturno, não tem outro.
Noturno mesmo, cara. Cara, uma coisa que vocês mesmos disseram que eu quero reiterar agora, porque é realmente uma coisa, o Noturno é o cara que tinha tudo pra ser um amargurado do cacete, né? Ele tinha tudo pra ser o, ah, eu não quero saber de ninguém, que ninguém me ama, ninguém me quer, então eu quero mais que todo mundo se foda. Mas não, o cara é um brincalhão, pessoa boa, gente fina. É até quase uma disparidade no sentido do que a vida fez com ele e o que ele fez com a vida, né? Que ele, a vida me deu limões, então eu faço uma limonada docinha pra você.
É, mas isso é Chris Claremont. Chris Claremont, ele achou que um personagem assim ia atrapalhar o andamento da equipe. E aí ele deu uma personalidade que foi diferente do que eles tinham criado inicialmente, que a personalidade original do Noturno, que é o mais religioso, o mais amargurado, ela só foi ser revivida nos últimos anos agora.
Mas,
que foi triste, né?
E eu achei que quando eles trouxeram essa personalidade mais religiosa e amargurada dele de volta, ele ficou um personagem muito mais chato.
100%.
Ele era catador, isso era de... catou até a própria irmã, cara.
É, pode crer.
O cara pegava todo mundo, pegou aquela Megan do Excalibur. Opa, cara, fazia festa, cara. Ele era tipo, pelo menos nessa época dessa personalidade mais falastrona, né? Mais, mais fanfarrona. Ele era tipo Errol Flynn, não era? Não, não, era não tinha uma homenagem a Errol Flynn nessa personalidade, Caliban? O que tu acha?
Pensando dessa maneira, cara.
Ó, em vários momentos dentro dos quadrinhos, o Noturno diz que o Errol Flynn era o personagem, era o ator preferido dele.
Faz sentido mesmo, é bem, bem similar. E o Noturno, o Claremont, ele criou um laço de amizade muito grande entre ele e o Wolverine,
sim,
né?
Sim.
Que de acordo com ele era a única maneira dele fazer o Wolverine ser escrevível.
Escrevível. É o único jeito de ter história pro Wolverine.
Mas o Claremont tem um ódio pelo Wolverine que é infinito, né?
Que era um motivo de briga sério entre o Claremont e o Byrne.
Foi o Wolverine que deu o apelido Noturno de Elfo?
Sim.
Com a mão do Claremont.
Foi logo no começo, sim. Isso.
Bom, e depois Noturno, Colossus, pode ser?
Sim.
Colossus ou Piotr Nikolaevich Rasputin?
Eu não sei pronunciar esse primeiro nome dele até Piotr. Hoje, cara. É Piotr ou Piotr?
Não, Piotr. Piotr. Piotr.
Precisamos de alguém que fale russo.
É Piotr Nikolaevich Rasputin. Rasputin foi de propósito ou foi só porque eles não sabiam outros nomes russos?
Exatamente, eles não sabiam outros nomes russos.
Aliás, Noturno é o Kurt Wagner. Tem que ser com o sotaque de alemão. Kurt Wagner. A Tempestade é Aurora Monroe. Isso é pra provar que ela não era africana mesmo, né? Piotr, né? O bichinho discreto, né? Pequenininho, né? O Colossus. O cara já é Colossus sem precisar do poder, né?
Sim.
Se usar os poderes dele, o cara tem 2 metros e pouco de altura, é gigante.
E com aquela... Não, sinceramente, vamos ser sinceros, aquela roupa do Colossus, porra, é uma roupa de Google Boy do cacete, né? Ó.
Aquela primeira é uma droga mesmo.
Ele, porra, é roupa de vem cá, meu macho, cara.
Agora, você sabe que essa roupa foi baseada na do Noturno, né? Olha a roupa do Noturno e olha a roupa dele, original. É igual.
Falta de criatividade. Fazer roupa é uma delícia, né? Eu não sei como é que não botaram a Tempestade de biquíni.
Ué, mas a Tempestade, a roupa dela é um maiôzão, aquele maiô em duas partes liga no meio, né?
É, tá bom. Poder do Colossus, Caliban, como é que é?
Ele vira metal orgânico, seja lá o que isso significa, né? Eu penso que ele vira um bichão de ferro e, cara, ele fica forte pra caramba. É, no começo dos X-Men, ele era mais fraco que até que o Coisa, em questão de poder. Mas depois da década de 90, ele chega a dar um X1 com o Hulk.
Oh, né? Deu, foi X1. E foi uma luta bonita essa do Colossus com o Hulk. No caso, é só nos desenhos animados que quando ele se transforma cresce, ou nos quadrinhos chegou a ter isso, de quando ele se transforma em aço orgânico ele cresce também?
agora que você fala, a altura nunca mudou, que eu lembre. Ele já tem quase 2 metros de altura.
Já pensou, se ainda crescesse, ficava com 3.
Mas o peso dele aumenta proporcionalmente. Então, sim, isso em gibis, várias vezes ele tá num prédio, por exemplo, ele fica pesado e quebra o chão.
Ele tem super força por conta de ser de aço ou a força...
Ele tem super força, mas nos quadrinhos, como tudo assim é meio variante, essa super força também varia. Como o Caliban falou ainda há pouco,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Agora, tem uma história, isso já tá bem mais pra frente mesmo, né? Quase década de 90, acho quase ano 2000, pra falar a verdade, que teve uma história que o Colosso ficou tão puto, mas tão puto, que o bicho... Acho que se botasse o Hulk e o Juggernaut na frente dele, ele disparava com 2 tapas, né?
Então, tem uma variação do poder do Colossus, de acordo com o próprio Claremont, que o poder dele varia com a idade.
Com a idade? Isso nem eu sabia.
É, eu tenho um manual da Marvel aqui de 1980 e alguma coisa.
Minha nossa!
Eu tenho todos os manuais da Marvel de quadrinhos. Ele explica que quanto mais velho ele for, mais forte ele vai ficando. Porque ele vai ganhando mais metal no corpo, o metal vai ficando mais pesado.
Caraca! Não, e quando ele tiver 90 anos, ele não pode pegar uma caneta. É, né?
Vai ser um Deus nos acuda, o cara andar e o planeta sair de órbita.
Seria legal. Atualmente, nesse Fear Itself, essa mega saga da Marvel que tá saindo agora nos Estados Unidos, né? Eu não vou contar spoiler, mas eu tô vendo que eles transformaram o Colosso num personagem mais forte fisicamente da Marvel. De um jeito completamente absurdo, que quem tá lendo, cara, já deve ter achado que aquilo é uma maluquice total dos escritores.
Então, futuro, vamos saber.
Mas o Colossus, eu acho que o mais legal dele é que foi o toque do Claremont nele, né? O Claremont fez o Noturno virar um pegador, né? E ele fez o Colossus, que já tinha esse negócio de ele era um fazendeiro pacifista, que vira uma máquina de metal gigante, né? Um bichão de guerra. E ele falou, não, eu vou deixar pior do que ele ser um fazendeiro. Vou transformar ele num artista.
Ah, nossa.
Então, ele tem todo esse lado criativo, sensível, não sei o quê. E é o cara mais forte do time.
Mas é também, ao mesmo tempo, pelo menos nessa época, o mais tímido, né?
Sim, ele tem todo esse lado sentimental bem mais forte. E eu acho, assim, o contraste é muito, muito legal nos X-Men dessa época, né?
Acho, cara, quem melhor pra ser um cara tímido e criativo do que o cara que vira um monstro de metal gigantesco? Porra. Uma salva de palmas para o Sr. Clem.
Parabéns.
Ele merece. E passando de pau pra cavaco, saímos do Colossus, passamos pra quem agora? Banshee?
Banshee
que só agora no filme X-Men First Class se mostrou um personagem útil, né?
Ah, cara, calma. Isso é falta de leitura.
Falta de leitura.
Não é só porque o Banshee tava sempre com dor de garganta e não podia usar poder que ele é inútil.
Não, mas uma coisa que o X-Men First Class mostrou, ou pelo menos explicou agora de uma maneira legal, é uma coisa que eu sempre me perguntei. Tudo bem, o poder do Banshee é o grito supersônico, legal. E o que isso tem a ver com voo? Agora, o X-Men First Class mostrou, ele grita pro chão e decola.
É, mas sempre foi.
Mas aí ele voa olhando pro chão, né, cara? Sem direção nenhuma.
É que o Banshee, ele já não foi criado no X-Men Gigante. Ele já é um personagem dos X-Men antigos.
Sim. Ele foi criado antes. Pra mim, ele sempre foi um personagem super desinteressante, cara. Nunca liguei pro Banshee.
É, mas então faltou ler Geração X.
Geração X foi um negócio que eu não li muito, porque não chegou no Brasil, na época não tinha internet, não podia alugar.
Mas o Banshee no Geração X, eles dão pra ele um toque incrível. Aliás, uma das grandes reclamações da Emma Frost pós-Grant Morrison é que ele destruiu a Emma Frost do Geração X, que era um personagem muito bem construído, e o Banshee, pra fazer um personagem dele, né?
Mas é toque mais no sentido personalidade, não poderes, que continua...
Não, ele continua bunda.
Ah, tá. A gente tava falando de etnias e nacionalidades, a gente teve até agora, então, africana, Tempestade, alemão, Kurt Wagner Noturno, canadense Wolverine, Colossus Russo, e o Banshee é o que, afinal de contas? É escocês ou irlandês? Aquele filho da uma égua?
Irlandês.
Irlandês, né? Porque, sinceramente, eu não sei se eu tô falando besteira, e vocês, por favor, senhores especialistas, me corrijam se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que eu já li alguma história dizendo que o Banshee era escocês.
Não, ele é irlandês, a peguete dele lá, a Moira MacTaggert, que é escocesa.
A peguete dele e do Xavier também, né?
É.
De todo mundo, ela tá na roda.
Todo mundo.
Rola homenagem a Troá ali, bonito, né? Como típico escocês, o cara, aliás, como típico irlandês, o cara é o estilo falastrão, bebedor de cerveja, né? Boa praça. Ele, nos primeiros desenhos dessa época, ele tava já com aquelas costeletas a lá de John Travolta?
Já. Cara, eu acho que no X-Men gigante ele já tava com a costeleta.
Não, no começo dos X-Men, o design dele era basicamente ele usando aquela roupa igual da Tempestade. Inclusive a Tempestade foi, essa asa da Tempestade é a roupa do Banshee. Eles não sabiam que eles iam ter que usar o Banshee também.
Porra, mas vou te contar um negócio. Ô roupinha, já estamos falando de roupas medonhas, né? Ô roupinha medonha ainda do Banshee, né? Parece aquelas paraglider, né? Aqueles trajes de esquilo voador. Parece um esquilo voador, né? Um esquilo. Não tem esquilo voador, cara?
Nossa, o cara tem uma roupa verde e amarela com a asa em paraglider.
Com era bola, brasileiro, com
aquela,
cara.
Com aquela gola de discoteca enorme, com um decote mostrando o peito cabeludo, totalmente discreto, né, cara?
Ruivo.
Eu não sei como é que aquele decote não impedia ele de voar.
Ou os pelos no peito da aerodinâmica, cara. E ele é considerado um dos X-Men mais reconhecíveis dos X-Men obscuros, bizarramente.
Reconhecível?
Então ainda dá pra reconhecer ele em qualquer lugar, né?
Exato, né?
É pelo, do tipo, se ele tiver de roupa civil, aí é que ele é reconhecível, por causa daquela cara de irlandês maluco.
É, aquele costeleta gigante.
A crítica do Banshee, né, nessa época dos X-Men, é que de 10 anos ele passou 7 sem poder gritar.
Perdi os poderes toda hora.
Ah, ficava gripado, não podia usar poder, cara. Mas tem hora que ele toma uma pancada no pescoço, ele acha que perde o poder.
Agora, uma coisa que eu não sei, se vocês também me corrigem se eu estiver falando besteira, ele nunca foi usado em coisas tipo Ira, ou alguma história com o Ira, sendo contra o Ira ou a favor do Ira, não? Não chegaram a pôr essa polêmica, mamelos!
Sim, isso foi usado, mas só nos anos 90.
Demorou.
O Banshee, ele é agente, ele é policial, na verdade.
Ah, sim. Ele é agente da Scotland Yard, né?
Isso.
Então ele chegou a enfrentar a galera do Ira.
Ele tem várias histórias que ele conta, ele lembra de atentados e coisas do tipo, tá? Mas isso é um retcon, né? Então, nesse momento, não. Ele era só um cara qualquer que era policial.
Ah, certo. Ok. Sempre foi policial ou isso foi colocado depois?
Não, desde o começo ele trabalhava já pro governo.
Desde no começo ele dizia que ele era policial. A parte dele ser da Scotland Yard foi retconizada. Mas ele era agente da lei no começo.
Como quando a gente coloca especialistas que realmente são especializados no assunto. Quando escolho os convidados bons pro Guaranerd, eu tô ficando bom nisso. Mestre as favas, eu tô ficando bom nessa história. Bom, quem faltou?
Falta o Solaris.
Solaris.
O Solaris também é personagem velho.
Personagem velho e japonês. Mais uma vez temos no quesito fantasias de carnaval.
Nossa, cara, aquela máscara do Solaris.
O Solaris, ele ganha disparado, sabe? Ele abandonou os X-Men porque ele tinha vergonha de andar com aquilo.
E como é que é o poder do... Como é que é Shiro Yoshida, né? O Solaris? Como é que é o nome?
Isso.
Shiro Yoshida.
E o Banshee?
O Banshee.
É o Sean Cassidy.
Sean Cassidy.
Cassidy. É, I shave my ass. Sean Ashley. Pra fazer bem, I shave my ass. Sean Connery, meu beijo pra você, Sean. Eu tenho o maior respeito pelo senhor, viu, seu Sean Connery? Eu brinco de I shave my ass, mas eu tenho muito respeito pelo senhor. E o Shiro Yoshida, né, o Solaris, tem... Como é que é o poder dele, Caliban?
Fogo atômico, ele é uma cópia fajuta do Tocha Humana.
É o Tocha Humana versão japonesa.
Versão japonesa, versão marrenta japonesa.
Mas tem todo aquele pacote Tocha Humana, assim, incendeia todo, voa e outras
coisas. Voa, dispara chamas, esse tipo de coisa. Ele foi o primeiro a sair, né, desse grupo novo dos X-Men.
Ele faz a primeira missão e vai embora.
É, ele chega pro Xavier e diz assim, ó, te devia um favor, já paguei, tô caindo fora.
Mas no caso ele saiu, olha o spoiler, ele saiu antes da morte do pássaro trovejante?
Sim.
Sim, foi antes.
Cara, felizmente eles não tiveram essa sacada. Com o Noturno, eles brincavam um pouco de sotaque, não brincavam? Tinha um Anglaubish, ou Mein Herr, ou sei lá o que da vida. No Colossus também, ele de vez em quando soltava um Das Vidania, ou um rádio ou alguma coisa assim pra brincar. Mas com o Solaris eles nunca fizeram brincadeira de sotaque, ou fizeram?
Ele falava Rai.
Falava Rai, né? Mas não...
E falava San no nome também.
Mas foi só isso que deu tempo de fazer.
É, ele fala quase nada. Mas isso daí o pessoal fala que é stanlisismo, né? Stan Lee não sabia falar língua nenhuma, falava com as pessoas que eram de outro idioma, falava, fala sim, não, meu amigo, e anotava pra falar em gibi.
Certo, certo. Ah, o que não diga o sotaque francês fajuto do Gambit, né?
Aquilo é cajun, não é francês?
É cajun.
Mas é derivado do francês.
Ah, mas até aí mas o parênteses é, também é derivado bem, do francês, é... e aí?
Mas é uma língua bem bastardizada, o cajun.
Sim, sim. Bom, mas não vamos falar do Gambit, que não é não, nessa história também. E, por fim, mas não por último, já que é pra botar todos os estereótipos possíveis, por que não o nativo americano, né? Afinal de contas, tinha que ter um americano nessa bagunça, que era o pássaro trovejante. Ou...
Pássaro trovejante.
Não, outra traduçãozinha grotesca, né? O Thunderbird é o pássaro trovejante.
Bom, eu também, o meu cliente de e-mail, Mozilla, pássaro trovejante, né? É triste.
Qual é o poder do pássaro trovejante, afinal de contas? Eu não conheço, eu não sei.
Então, o pássaro trovejante, o poder dele é todo. Ele tem o poder de ser redundante na equipe.
Exatamente. Não, ele é super humano, ele é super forte, super rápido.
Ele é super forte, o Colossus é super forte. Ele é super rápido, o Noturno se teletransporta, é mais rápido ainda. Ele é resistente, o Wolverine tem fator de cura. Ele é redundante na equipe.
Ele tem sentidos aguçados, o Wolverine tem mais ainda.
Não, nisso ele era melhor que o Wolverine.
Nos sentidos aguçados?
Nos sentidos. Os sentidos aguçados dele são melhores.
Aleluia!
Não é, é porque o... O irmão dele tem os exatos mesmos poderes que ele, e colocados na mão de um escritor mais proficiente, né? Uhum. E ele conseguiram fazer o irmão dele virar um personagem decente. Mas ele era um peso morto. O Chris Claremont não sabia o que fazer com ele.
Por isso que matou-o.
Exatamente.
Agora me tira uma dúvida. O pássaro trovejante tem super força, mas não tem super resistência. Não é um... Não tem indestrutibilidade ou alguma coisa nesse sentido.
Não, ele é um... Imagina assim, ele é mais do que o top humano. Ele é forte o suficiente pra arrancar uma porta de um carro, mas não pra levantar um carro. E ele é resistente o suficiente pra tomar um bastão de beisebol na testa, mas não pra tomar um tiro.
Tipo Capitão América?
É um Capitão América.
É o Capitão Navarro.
Isso, Capitão exatamente. Navarro.
Capitão América Nativa, né?
Capitão Cheyenne. Aliás, qual é a etnia dele? Qual é a tribo dele? Alguém sabe?
Pô, eu acho que ele é Apache. É
Apache, né? Então é o Capitão Apache.
Capitão Apache.
Eu podia gritar Manitou e ficar gigante também.
Ufa, demais.
O chefe Apache da... E o pássaro trovejante, cara, que eu não lembro porra nenhuma desse primeiro pássaro trovejante. Ele tava vestido tipo índio do Village People. Ele tinha um...
Não, ele tinha o mesmo uniforme de todo mundo, a imitação do uniforme do Colossus, só que o dele tinha aquelas babinhas de cowboy, sim, sabe?
Ah. O uniforme dele era preto e vermelho, tá?
E igual tinha, todo mundo.
E tinha aquelas franjinhas, sabe, de índio dos anos 70 e tal.
Sim, sim.
E usava o cocar também, né? Não
esqueço. Usava o cocar com pena, né? E aquela máscara tipo Robin.
E tinha o cabelinho do He-Man, cara. Isso era mais um detalhe triste, né?
Cabelinho de cuia.
E morreu na primeira aparição depois de ser introduzido. Contra o Zanimen, cara.
Não foi contra o Barão Nefária?
Foi contra o Barão...
E o Zanimen.
Ah, tá. Aí que ele morreu tentando segurar o avião do Barão Nefária.
Tentando se matar junto com o Nefária,
é,
né?
Tentando se matar.
E o Nefária sobrevive.
É, mas o Nefária tá por aí até hoje.
É, né? Fail!
O fato dele usar a roupa vermelha e ter sido o primeiro a morrer sempre me levou a pensar que era algum tipo de homenagem a Star Trek, cara.
Ah, tá. Boa referência.
Mas até aí tem o Chekhov também no time, né? Igualzinho.
É, ele é o camisa
vermelha. Mas o Chekhov não tinha roupa vermelha. A roupa dele era amarela.
Não, boa referência. É o camisa vermelha dos X-Men. Tá bom. Ele já era pele vermelha, né? Já era pele vermelha. Porque essa camisa vermelha também, né? Todos...
Mas isso daí foi porque ele tinha que reduzir o número de mutantes do time pra 5, se eu não me engano. E ele tava naquela moda de chocada, Marvel.
Mano, peraí, mas pra 5?
O Banshee, ele sai também do time.
Ah, tá. Então saiu o Solaris, saiu o Banshee e morreu o chefe Apache Cover pra poder sobrar 5.
Isso, mas o Banshee vai e volta do time. Isso daí é que na época, questão de lei editorial, você não podia ter equipe muito grande porque dificultava você escrever e travava personagem.
É, os próprios X-Men mandaram essa regra pro caralho, né? Todo mundo tem 1 milhão de X-Men.
Mas eram regras editoriais da época isso daí.
Aliás, uma das piadas mais recorrentes dos X-Men é: poxa, agora estamos com 18 membros, o que a gente faz com esse povo todo?
Nunca tivemos tão poucos membros na nossa equipe.
É, tá parecendo temporada ruim de Power Ranger, né? Vai aparecendo um Power Ranger atrás do outro, né? Muito.
Ah. Então, é o contrário. As melhores temporadas são as que tem muito Power Ranger.
Por causa dessa regra também, os X-Men que eles foram até Krakoa resgatar foram todos saindo da equipe também.
Exatamente. A segunda geração foi pra Krakoa... Derrotou a ilha? Eles chegaram a derrotar a ilha ou só foram lá pegar os caras e voltaram? E a ilha que se foda.
Eles foram para o espaço, cara.
A ilha foi pro espaço, literalmente.
Foi pro espaço? Quem pôs ela lá?
Ela.
Ah, é uma ilha voadora? Ah, claro, né? Já tem uma ilha viva.
Ela é mutante.
Uma ilha viva mutante tem o poder de todos os animais que moram lá, que são parte da ilha. Ela faz o que ela quiser.
Ah, tá. É lógico, né? Dança lógica, né? E chegaram os X-Men novos com os X-Men antigos na mansão Xavier. Contando todo mundo, acho que tinha uns, sei lá, 13, 14?
Eram 7 originais e 7 da equipe nova. Eram 14.
14 X-Men, gente pra caramba.
É, gente pra caramba. Vão sair daqui, vão. Quem é que vai embora, quem é que fica, quem vai bater o ponto aí, porque... Eu não tenho, né, o Xavier falando, eu não tenho grana pra sustentar esse povo todo.
Só vagabundo aqui.
Eu fui buscar essa informação agora pra não falar merda, e assim, a ilha saiu voando da Terra mesmo, mas não foi por conta própria, foi porque a Polaris fez a ilha levitar.
Tava com cara de ser coisa da filha do Magneto. Como é que foi essa vai quem fica quem vai? Quem saiu primeiro nessa... Foi só a velha guarda, todo mundo resolveu debandar logo de uma vez? Como é que foi essa história?
Não, quem saiu primeiro, assim, por iniciativa própria, foi o Solaris. E chegou, ó, Xavier, já fiz o favor, tô saindo fora.
É um babaca, né?
E o Fera já tinha saído, o Fera ele aparece nesse gibi, mas não vai ajudá-los, né? O Fera, ele fala que tá na vida dele feliz, né? Sendo uma aberração peluda. E... os outros X-Men falam que querem um tempo pra eles, né? Então eles acabam todos saindo. No caso, o Alex e a Lorna, eles estavam rolando um clima, eles querem ter um tempo sozinhos.
O Homem de Gelo sai quando percebe que a Lorna tá de casa com o Destrutor, e ele era afim da Lorna, e se a Lorna não tá na equipe, ele vai sair também.
Ah, ela é uma desgraça, cara.
O Anjo, ele já meio que não tava nos X-Men nessa época.
É, ele tava mais cuidando das empresas multimilionárias dele, que não tinha ninguém pra cuidar, né? Vamos trabalhar, né, vagabundo, né? Deixa de voar de...
E mesmo depois disso daí, ele acaba entrando pra uma outra equipe, né? Que ele e o Fera, acho que se eu não me engano, eles estavam numa outra equipe.
Que é... Os Defensores, né? Os
Defensores, que tinham o Hércules também, né?
É, aberrações da Marvel.
O time de segunda da Marvel.
E é o time de segunda dos Defensores, que é o time mais forte da Marvel.
Os Defensores originalmente não era Hulk, Doutor Estranho, Surfista e o Capitão 4?
E o Namor.
E o Namor era esses Defensores originais?
Sim.
Porra, e botaram Hércules, Valkyria... Deixa eu me lembrar se eu lembro dessa merda desses Defensores... Velha guarda, era Hércules, Valquíria, Fera, Anjo, eu acho que até o Homem de Gelo entrou nessa brincadeira, ou eu tô errado?
O Motoqueiro Fantasma não fez parte das Defensores um tempo?
Cara, o Motoqueiro Fantasma fez parte de quase todos os times por um tempo.
É igual o Wolverine. Tá aí, achamos um time onde o Wolverine nunca entrou, os Defensores.
Mas quando os X-Men voltam, a Jean também quer cuidar da própria vida, e ela tava com, naquele instante, se não me engano, ela tinha uns sobrinhos ou irmãos dela que estavam despertando poder.
Sim, é verdade. Mas também tem uma parte, essa eu nunca esqueci, cara, que pra mim foi um dos melhores momentos assim, dos X-Men desse começo, quando a Jean volta, né, quando o pessoal resgatado volta, tá todo mundo ali na Mansão Xavier, etc e tal... E aí o Wolverine começa a cercar a Jean ali no jardim, tá ligado? Com toda aquela manha dele e tal. E aí chega o Anjo, vê aquele bicho peludo lá cantando a Jean, chega pra brigar com o Wolverine, né? E aí rola aquela porradaria, etc e tal. E aí depois disso, o Anjo e a Jean resolvem sair.
Ciclope é um corno mesmo, né?
Fato.
Cara, Ciclope é um bunda mesmo, né?
Até hoje ele é traído pela Emma, cara.
Eu acho que a maior prova de que o Ciclope é um bunda tá no fato de que saiu a Jean Grey e ele não foi atrás.
É, por causa dos deveres de líder dele. Ah, toma.
É um bunda mesmo, né? Não é à toa que eu não gosto do Ciclope. É um bunda, vai.
Ah, ele gostava de um carequinho, cara.
É, né?
Mas... Depois disso daí já começa a primeira saga da Fênix.
Já?
É basicamente por causa disso daí, dessa desgraça que aconteceu dos X-Men saindo. Tem um ano de não acontece nada de relevante nos X-Men, mas só o Claremont aprendendo a escrever os personagens e matando o índio. E depois disso daí você já começa aquela primeiríssima saga da Fênix.
Saga da Fênix original, né?
Não ser Fênix Negra.
Que é aquela história de que eles vão pro espaço... Na volta, a Jean Grey deixa todo mundo no compartimento e ela tá pilotando sozinha a nave sem proteção pra radiação. E tira! E contando só com o poder telecinético dela, né? E tira! No final das contas, ela se sacrificou e das cinzas surgiu a Fênix.
É. Mas na realidade, nessa época, era a Jean Grey mesmo, né? A parte de que essa... Tô adiantando bastante a história, mas depois eles disseram que essa que surgiu, ressuscitou, não era a Jean Grey, foi retconizado quase 8 anos depois, né?
A Fênix Negra, né?
Quase 5 anos depois da Fênix Negra, da saga da Fênix Negra. Mas era a Jean Grey, a Fênix Negra.
Sim.
Depois eles mudaram de ideia.
Mas no caso, desde o surgimento da Fênix, nessa primeira saga tal e coisa, já tinha as ideias de fazer depois a saga da Fênix Negra, de poder cósmico e o caramba 4, ou só botaram uma roupa verde porque ficava bonitinho nela?
Ah, o Chris Claremont já tinha a ideia de fazer esse grande épico, né? De usar um personagem, terminar com um personagem tragicamente, usando a Jean Grey, né? Só que era pra ser a Jean Grey mesmo, era pra ela sumir pra sempre, né? Depois é que eles retconizaram dizendo que não era a Jean Grey.
Sim. Mas no, e aí começou um dos maiores poderes da Jean Grey, que era ressuscitar, né?
Ressuscitar.
Aliás, tá pau a pau. Não, tá pau a pau a Jean Grey e o Goku entre os personagens que mais ressuscitaram na história.
Goku é moço, cara. Goku é moleque perto da Jean Grey.
Goku é moleque perto da Jean Grey. O Goku pra ressuscitar precisa das Dragon Balls, né? A Jean Grey já ressuscita sozinha.
Jean Grey volta sozinha.
Foi por causa da Jean Grey que o Quezada falou: para de ressuscitar a gente, é uma ordem.
É outra ideia que foi pro caralho, né? Já não existe mais isso.
Não, o Chris Claremont, se você ver na parte que ele escreve, só ele, tirando por ordem editorial, ele não revive ninguém. Chris Claremont morreu, tá morto, né? E com exceção da Jean, porque o Pássaro Trovejante matou, ficou morto, e quem mais morreu enquanto ele escrevia, ficou morto.
Não, o Pássaro Trovejante só não voltou porque botaram o irmão dele, né? Senão eles teriam ressuscitado também, não duvido.
É porque ele ficou 20 anos morto, né? Que nem o esquema da Gwen Stacy. Por que que ela não voltou? Porque os escritores que pegaram depois não quiseram.
É verdade.
E aí passou 30 anos sem ela voltar, não faz mais sentido. Vai tomar no cu, Quezada.
Até hoje ainda tem fóruns da internet, galera pedindo volta de Andrei, ou já mexeu?
Ah, tem!
Tem.
Entra no fórum da Marvel e veja lá quais são os tópicos mais acessados, cara.
Eu particularmente prefiro que a Jean continue morta, porque eu gosto muito mais da Emma no papel dela, né, nos X-Men.
Vou te tirar toda a razão, não, mas esse cara continua bunda, não adianta.
Não, o Ciclope novo, ele não é o que você tá acostumado. Não é aquele Ciclope de antigamente. Ele tá muito mais pro Nick Fury do que pro Ciclope.
Ah, mas ele não tá muito bunda ainda, né?
Não, ele tá mais... Ele tá bunda no sentido de cuzão.
Bunda no sentido...
Bunda grande vem com um cu enorme, tá ligado? Então, mas isso daí foi questão dos escritores que pegaram depois, né? Você teve Grant Morrison, você teve o Ed Brubaker, né, depois. Que são escritores que são hardcore, né, na forma como contrata o personagem. E mudou o Ciclope, aceite, agora ele é outro.
Ah, não, eu vou ter que fazer essa piada. Parafraseando o Homem-Aranha, grandes bundas vem cu morto.
Exatamente.
Cara, não deu pra evitar essa piada.
Não, mas você fala.
Boa.
Você fala que ele era bundão, mas depois dessa primeira. Nessa primeira saga da Fênix, depois da Fênix Negra, né, nos anos 80, o Ciclope, ele continua sendo bundão, mas ele é um cuzão filho da mãe no time inteiro. Ele sacaneia o próprio time. Ele engana a equipe pra equipe fazer uma missão que ela não quer. Ele sempre foi esse filho da mãe de hoje.
Ele é um filho de uma puta, o Ciclope.
Certeza. Mas ele não ficou meio do tipo viúva arrependida, ou então viúva amargurada, que não queria saber da vida nessa época, por causa da morte?
Mas ele sempre foi, tá? É o Chris Claremont, ele tem essa emotização dos personagens. Eu disse, em off, até o Wolverine do Chris Claremont é emo.
O Chris Claremont, ele escreve quadrinho como se ele estivesse escrevendo uma novela da Globo.
Não. Discordo. Ele escreve X-Men como se fosse uma novela mexicana. Não, novela da Globo é moleque perto do Chris.
Não, mas ele gosta muito desse drama dos X-Men. E não pode xingar, porque foi esse drama que fez os X-Men serem um título que estava sendo cancelado para ser o carro-chefe da Marvel, né?
Verdade. Que pena que atualmente o Claremont já esclerosou, né?
Tá gaga.
Mas é que toda a fórmula se gasta, né? Se não é renovada.
Com certeza.
Ah, mas é que a própria forma como o Claremont escrevia é uma forma hoje velha. Na época já era velha, inclusive. Já tinha caras como Neil Adams fazendo mágica, né? Mas o... Daniel Neal, perdão, né? Junto com o Adams. Mas no caso do Chris Claremont, pega um gibi do Chris Claremont. Eu não sei se vocês têm um na mão aí, fácil, da década de 70. Você abre o gibi, num da saga da Fênix. O Ciclope, ele tá olhando e tá falando: ah, se eu disparar essa rajada, vou derrotar Wolverine. E o balão, mesmo balão, tem ele pensando: Wolverine será derrotado com essa rajada.
Os recordatórios imensos, né?
Quadrado de texto em cima: se Ciclope disparar a rajada, derrotará Wolverine. E o Wolverine olhando, com uma mão pensando e a outra apontando pro Wolverine, sabe? O Ciclope olhando. Então era uma narrativa muito travada nessa época, que hoje não funciona.
Olha, eu não sei como é que a saga do Clube do Inferno deu certo.
Leia ela hoje com os olhos que você tem de crítico hoje, não com os olhos daquela época. Você vai achar a saga chata.
Ah, não, eu prefiro deixar na lei dos 15 anos. Eu não quero estragar minhas memórias. Deixa a saga do Clube do Inferno lá quietinha no recôncavo da minha memória.
A regra dos 15 anos também se aplica a quadrinhos.
Certeza, ainda mais a Chris Claremont, aí que se aplica mesmo.
Mas esse cara, ele mantém até hoje o recorde de escritor que ficou mais tempo no título. Ele ficou 16 anos no Uncanny X-Men. E depois disso ele ainda voltou várias vezes para fazer o Extreme X-Men. Ele escreveu aquela minissérie gigante, X-Men O Fim.
O Fim que não acabava nunca.
O Fim que não acabava nunca. Aliás, isso aí é outra característica da forma como ele escreve. Ele não fecha os plots.
Mas isso é uma característica do Claremont que ela foi adotada pela Marvel inteira e depois pela DC. Né? Que o John Byrne foi uma pessoa que roubou isso do Claremont nessa época, né?
Aliás, muito obrigado por você ter entrado com esse nome, mano. John Byrne, John Byrne, John Hightelipata, que você queira colocar o nome desse filho da mãe, tinha muito pitaco dele nas histórias dos X-Men. Ou eu tô errado? Porque pra quem não sabe, John Byrne, desenhista mundialmente famoso, né? Cara que, na minha opinião, foi quem conseguiu revitalizar a Mulher Hulk, transformou de um personagem secundário numa estrela absoluta da Marvel.
Revitalizar personagem é o sobrenome do John Byrne.
Sim, com certeza.
Até Superman ele conseguiu.
Sim, sim.
E não é uma tarefa fácil.
Não. Agora, ele dava muito pitaco no roteiro dos X-Men, não dava não?
Muito.
O que acontece é o seguinte, de volta ao modo de produção da Marvel, a Marvel antigamente ela produzia assim, você tinha uma pessoa que era o roteirista, ele escrevia o que ia acontecer no gibi. Você tinha um argumentista que escrevia as falas, você tinha o desenhista que fazia todos os desenhos de quadrinho por quadrinho, e tinha o quadrinista que montava aqueles desenhos numa página. O Chris Claremont, ele dispensava ter um roteirista / argumentista, ele era os dois, e o Byrne dispensava ter um quadrinista na história. Ele fazia o storyboard e brigava com o Chris Claremont.
Brigaram pra caramba enquanto os dois trabalharam juntos.
Mas briga no sentido bom da palavra, né?
Todos dois com muita personalidade, um gênio forte. Eles trabalharam juntos de 77 até 81 e dizem que as brigas foram os motivos do John Byrne ter largado o Uncanny X-Men em 81, que ele queria mais poder de decisão na revista e a Marvel não queria dar.
Que foi, bizarramente, foi o mesmo motivo do que o Claremont largou a revista em 91, 10 anos depois.
Verdade.
Ele queria mais poder de decisão, mas a Marvel jogou tudo na mão do Jim Lee.
Personagens que foram criados por essa dupla, Byrne e Claremont nos X-Men. Nós temos o Proteus, a Fênix, né? Porque a Jean Grey existia, mas não como Fênix.
É, sim.
A Moira MacTarnold foi criada também nessa época, a impressão?
Eu acho que a Moira é mais velha.
É, eu só não lembro onde ela apareceu a primeira vez, cara.
Mas como personagem relevante foi com a dupla Byrne e Claremont.
Sim.
Inclusive, ela ganhou mais relevância depois que o Proteus foi criado, porque o Proteus é o filho dela, né?
Os Morlocks foram criados por eles também, né?
Sim. Ela foi criada pelo Claremont e pelo David Cockrum. A maior criação dele que eu lembro é a própria Kitty, né? E o Inferno.
Kitty Pryde.
Porque a Crystal, que não é Crystal, né? A Dazzler, né? Ela não é a criação deles. Ela é a criação externa da Marvel.
Psylocke? Não.
Não, é dessa época, sim. A Psylocke... Não, mas ela é depois da saga da Fênix. Já não tinha o John Byrne, era só do Claremont.
Sim. E Raquel Summer.
Também é depois, a saga da Fênix nem tinha ocorrido ainda.
E aquela saga Deus Ama, Homem Mata?
Cara, isso é do Chris Claremont.
Quanto? Mas essa saga aí é algo totalmente separado da sequência original.
Bom, mas a gente tem que tirar a mão da palmatória que eles mandavam bem pra caramba no quesito... roteiro, personagem e outras coisas do gênero, né? Porque eu particularmente, eu não tenho nada contra o senhor Jim Lee, eu até gosto muito dele e tal coisa, mas eu acho que a dupla Claremont Byrne foi a melhor coisa que teve no
Eu vou discordar nesse ponto. Porque é o seguinte, a Claremont e Byrne foram responsáveis por X-Men virar o melhor título da Marvel, né?
Sim.
Mas de maneira alguma eles são a melhor equipe criativa da Marvel, de X-Men. Você teve escritores muito mais competentes do que o Chris Claremont trabalhando em X-Men, por muito menos tempo, claro, mas não dá pra desmerecer o mérito desses dois. Eu acho que se não fosse eles, X-Men não estaria aqui hoje.
E quem? Joss Whedon?
O X-Men do Joss Whedon é um X-Men muito legal, cara. Mas é
cara,
muito
é demais. Zoado por quê?
Não, porque o Joss Whedon adora levar aquele tom de comédia que ele colocou no final.
Ah, sim. Mas
você teve o próprio Brubaker Walker agora, que você que tá escrevendo os X-Men, que é um escritor de primeiríssima linha.
Acho que... Bom, considerações finais. Eu acho que, como a gente até já falou agora há pouco, a dupla Claremont-Byrne simplesmente conseguiu reinventar a roda, né? Conseguiu fazer um título que estava quase morto virar simplesmente o título mais famoso e mais de sucesso da Marvel. E
criaram um monstro,
né? Na minha opinião, se não fosse por eles, eu não teria conhecido X-Men. Eu, com certeza, não teria conhecido X-Men se não tivesse sido por ele. Excalibur, considerações...
Eu acho assim, o Claremont e o Byrne, eles viraram a cruz da lápide deles de lado pra fazer um X. Porque X-Men é genial, os X-Men dele. Não é a melhor run dos X-Men, mas é a mais relevante, mais importante de qualquer coisa que possa ser escrita sobre eles. Se não fosse por eles, ninguém daqui conheceria X-Men. Isso é um fato, seria um gibi obscuro.
Talvez eu e você não conhecêssemos X-Men sem o Byrne e o Claremont, o Caliban, mas o Matheus conheceria, que o Matheus, que adora de gibi underground e obscuro, isso aí é o rei da obscuridade quadrinista. Então, Matheus vai. Matheus,
porque eu fico correndo de um lado pro outro atrás de coisa nova pra ler, acabo pegando uns negócios assim que ninguém nunca nem ouviu falar.
Tá, tua opinião e considerações finais sobre a dupla Byrne e Claremont?
Olha, eu acho que eles realmente fizeram, assim, tiraram os X-Men de um buraco negro do arquivo da Marvel, né, como o Caliban falou, que é o lugar onde eles estariam até hoje se não fosse essa revolução que eles fizeram nos anos 70. Brigavam muito, sim, mas eu acho que a briga deles acrescentou muito aos personagens. O John Byrne com aquela personalidade maluca dele, o Chris Claremont com o jeito dele de escrever, novelístico, né? E, meu, apresentou os X-Men para não uma, mas duas ou três gerações de leitores de quadrinhos. E isso conta muito.
Uma homenagem que, inclusive, foi feita ao Claremont nos filmes dos X-Men, não sei se vocês sabem essa história, o Claremont participa da cena inicial do X-Men 3, se eu não estou errado, não parece, não?
Ele e o Stan Lee.
Ah, mas o Stan Lee era figurinha.
E mais umas figurinhas também.
O Stan Lee está em todas.
Menos no X-Men 4 agora, né?
Eu não vi o First Class ainda, não me contem spoilers, por favor.
Ah, não.
Bicha, pare sua vida e vá ver esse filme agora.
Eu tô tentando fazer isso, mas tô tentando arrastar a outra metade e ela não quer ir.
Nada do que você pode fazer na sua existência é mais relevante agora do que ver esse filme.
Vi caráter, Matheus. Eu não te reconheço mais como homem da HQ se você não...
Pode deixar que eu vou corrigir esse problema.
Então, para um último momento Jabazex, encerramento do programa... Caliban, faça aí mais um mini jabá do J-Wave.
Bom, o J-Wave, podcast de cultura pop nerd em japonês, o site é www.jwave.com.br. Nós temos até um podcast de duas partes sobre o desenho dos X-Men da década de 90, que eu acredito que vai ser a terceira parte ou quarta desse podcast aqui no Paranerd.
Ah, sim, a gente vai falar dessa parte, porque quando a gente tratar da saga da Fênix Negra, deve entrar alguma coisa nesse sentido. Assim. Bom, Matheus, cara, muito obrigado mais uma vez pela tua participação.
Obrigado você por ter lembrado.
Eu tô, inclusive, de repente, até para te convidar como membro fixo do Paranerd.
Pô, seria demais, cara.
Você com certeza é meu especialista quadrinístico, isso aí não tem nem dúvida. Desculpa, Cal, mas é que o Matheus é foda pra caralho. Né?
Eu espero não ter errado muito, porque eu só tenho um cérebro e ele só vive em uma dimensão.
Com essa, encerramos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. ópera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang.